Deus seja louvado, né, irmãos? Vamos agora, então, meditar na palavra do Senhor. Eu creio que Deus tem coisas grandes para fazer na nossa vida esta manhã. E eu sei também que Deus tem interesse em te abençoar. Deus tem interesse em falar contigo esta manhã, né? Acredite nisso, né? Acredite que Deus irá te abençoar. Acredite que Deus irá falar contigo esta manhã, porque o nosso Deus é poderoso. Ele é poderoso para trabalhar nas nossas vidas. Ele é poderoso para executar aquilo que está no coração dele, né? Irmãos, eu gostaria de ler aqui dois trechos da palavra do Senhor hoje, né? Nós vamos ler hoje dois trechos no livro de Colossenses, né? Carta do apóstolo Paulo à igreja em Colossos, né? Na cidade de Colossos, né? Então diz assim o Senhor, no livro de Colossenses, capítulo número 2, a partir do versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças, tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Agora, livro de Colossenses, capítulo número 3, a partir do versículo 1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que venha a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aleluia! Graças a Deus, né, irmãos? Vamos então orar ao Senhor, vamos pedir a Deus que Ele esteja falando conosco agora, em nome de Jesus. Filho do Deus Altíssimo, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, lava subia, lava cheia, suribicamba, lava suriamba, lava cheias, o Deus exaltado e rei glorificado, Senhor de todas as coisas, Deus que transforma as nossas vidas, Deus que nos enche com Teu Espírito Santo, Pai, Deus que transforma corações, cura as enfermidades, Deus que liberta o cativo, o oprimido, Senhor da glória, Pai. Deus que dá alívio à alma, Senhor da glória, Pai. Eu rogo a Ti em nome de Jesus, Senhor, que Tu venhas agora, Senhor. Vem com poder, Senhor da glória, Pai. Vem com unção poderosa, Senhor da glória, Pai. Abre os nossos ouvidos, labasubi, alabaxéias. Riclini, clabasubi, anda, labasuri, canda, lalabalabalabaxéias. Abre os nossos ouvidos, Senhor, para que nós possamos falar daquilo que é Teu. Para que nós possamos falar, Senhor Deus Todo-Poderoso, daquilo que está no Teu coração, Senhor. Altíssimo Rei, Rei da Glória, Pai, manifesta-te no meio de nós, Senhor da Glória. Manifesta-te a Tua igreja agora, Labassubi, Labaxéia, Serebicamba, Labassurianda. Eu rogo a Ti, Senhor, unge, Senhor, agora, com óleo santo a minha cabeça, Senhor. Unge com óleo santo, Senhor, a minha mente, o meu coração, Labassubi, Rixalambanaia, Suriamba, Labassuricanda, Labaxéias. Ó Deus, que eu possa ouvir a Tua voz, Senhor, sentir no coração o Senhor da glória, Pai, o poder da Tua palavra, que eu possa ouvir, Senhor, ó Deus forte, soberano, Pai Santo e amado Mestre, ou aquilo que Tu tens interesse em falar à Tua igreja, Senhor. Toma-me, Senhor, agora, Senhor da glória. Toma-me pela Tua misericórdia, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus Todo-Poderoso, toca nos meus lábios, Senhor. Para, Senhor da glória, Pai, que eles sejam, Senhor, santificados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Orixalamanaia, suriamba, lavassuricanda, lavassurianda, lavabalabalabalabaxéias. Nos ajuda, Senhor. Leva, Senhor, esta palavra longe e distante, Senhor. Aquele que está aflito, Senhor, necessitado de Ti, Senhor. Pela Tua misericórdia, Senhor da glória, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. O Deus da igreja, o Senhor da igreja, o dono da igreja, Senhor. Glorifico o Teu nome. Aleluia. Deus seja exaltado, Deus seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Graças a Deus por esta palavra maravilhosa, né? Diga aí onde você está. Graças a Deus. Né? Agradeça ao Senhor, sim, pelo poder da palavra dEle nas nossas vidas, né? Deus seja louvado, aleluia, graças a Deus. Irmãos, temos aqui, né, mais uma vez o apóstolo Paulo enviando uma carta à igreja em Colossos, né, na cidade de Colossos. E nós sabemos que o interesse do apóstolo Paulo era sempre falar coisas que edificavam a igreja, né? Paulo era um homem que edificava as igrejas através do poder da palavra, ele orientava, né? Ele mandava cartas, as epístolas, né, as cartas às igrejas, com o objetivo de orientar, de corrigir, de exortar. Ou seja, Paulo estava interessado ali que houvesse realmente um crescimento das coisas que são de Deus na igreja. E na própria carta, né, que Paulo enviou ali à igreja em Colossos, ele falava da alegria dele em perceber o crescimento das pessoas que conheciam a palavra. Ele estava feliz, alegre por aquilo que estava acontecendo também ali na igreja, em Colossos, né? E também estava feliz porque ele sabia que o evangelho começava a ser propagado, né? E que seria propagado a todas as nações, conforme, né, a palavra de Jesus, né? Jesus um dia falou a respeito do final dos tempos, né? E uma das coisas assim, ele anunciou que haveriam sinais, terremotos, doenças, né, que haveria o esfriamento do amor, que haveria, assim, guerras, rumores de guerras, né, e ele depois terminou assim dizendo, né, e o evangelho do reino de Deus será pregado em todas as nações e depois virá o fim. Então é necessário que a palavra de Deus seja pregada, né, para que venha o fim, né. Nosso objetivo é que nós nos encontremos com Cristo de forma definitiva. Afinal, foi para isso que Ele veio ao mundo. Ele não veio ao mundo aqui simplesmente para que você tivesse aí sucesso na sua vida, ou que você fosse uma pessoa, né, abençoada, próspera na sua vida, né? Mas Ele veio, o objetivo principal de Jesus na vinda dEle, né, foi o quê? Foi que nós pudéssemos ser salvos. A salvação, né, está no nome de Jesus, né? Jesus, o nome de Jesus significa Deus é salvação, ou seja, é um nome profético já, né? Jesus é salvação, né? O significado desse nome é salvação, Deus é salvação. Então, nós não podemos perder de vista isso, né? Não podemos perder de vista o esforço que o apóstolo Paulo tinha em ensinar as igrejas, em formar igrejas, né? Paulo era um verdadeiro apóstolo, né? Formava igrejas, constituía ali, né, homens, pregadores, ficavam um tempão nas cidades lá, e ali, né, levantava presbíteros, levantavam pessoas ali que pudessem dirigir as igrejas e continuar propagando ali, né, o Evangelho de Cristo, e ele depois ia para outro lugar, e ali também ele, né, cuidava da expansão do reino de Deus, da igreja de Cristo, e se preocupava com aquilo que ele já tinha deixado. Por isso ele escrevia as cartas. Ele não podia estar em todos os lugares, né? Ele não podia estar ali, né, em todos os lugares que ele já tinha passado e criado ali, né, estabelecido ali igrejas. Então ele se usava das cartas, né, para orientar as pessoas, né? E Paulo está falando aqui a respeito da grandeza de Deus, né? Da preocupação de Paulo em que ali as pessoas em Colossos, né, continuassem ali firmes na presença de Deus, continuassem ali firmados no ensinamento de Paulo, conforme ele mesmo disse nos primeiros versículos que nós lemos, e que as pessoas não se deixassem levar por sutilezas ou por ali filosofias que eram ministradas a ela, né, de forma constante. Porque esta é a obra de Satanás, tentar pregar sobre as nossas vidas, né, costumes, né, e jeitos de proceder que não vem de Deus, né, que não vem do Senhor. E você esteja atento a isso, porque a palavra de Deus é o teu guia, né, porque a palavra de Deus é aquilo que é revelado a você, que te motiva a mudar, que te motiva a não praticar coisas, que te motiva a não se envolver com as coisas que são do mundo, né? Te motiva a não se envolver com as coisas que estão ao seu redor, tentando te sugar, tentando te dominar, né? Tentando te levar para, né, o ambiente perverso, né, das obras do inferno, né? Esse é o grande objetivo de Satanás, né? Arrancar as raízes que Deus plantou na sua vida, arrancar as raízes que Deus plantou na sua história. E nós estamos vivendo um momento muito difícil, irmãos, sabe? Para a igreja de Cristo, né? Muito difícil para as nossas vidas, é óbvio, por causa dessa pandemia, né? Mas muito difícil para a igreja de Cristo, porque a igreja, ela teve que se moldar, a igreja, ela teve que mudar um pouco o seu papel, né, durante esta pandemia, para continuar ali propagando o evangelho, para continuar ali abençoando vidas, né, para continuar ali falando de Cristo e abençoando vidas, né, e essa situação, né, em algumas vezes vai gerar coisas muito ruins, porque pessoas que não são alicerçadas poderão desanimar. Pessoas que não têm ali o fundamento de Cristo poderão ali abandonar o caminho pelos quais elas começaram a seguir. E é óbvio que se isso acontecer é porque essas pessoas verdadeiramente não entregaram seu caminho ao Senhor. Mas isso pode estar acontecendo, né? É interessante porque, né, a gente tem pregado a palavra, a gente tem ministrado a Deus, a gente tem ministrado muitas vidas, né, ou por vídeo, ou por telefone, ou às vezes pessoalmente, porque a igreja não para. As pessoas não pararam de ter, né, dúvidas, problemas, dificuldades, né? E esse papel, muitas vezes, você não observa porque você não está do lado. Mas a igreja continua, mas a igreja está estabelecida. Muitas vidas continuam sendo abençoadas, muitas vidas continuam sendo alcançadas, né? E que você não se desanime, não, né? Uma hora essa situação toda, ela vai findar. Porque Deus, ele tem o controle de todas as coisas, né? É conforme tem uma palavra ali no livro de Apocalipse, quando o Senhor Deus mandou derramar praga sobre a terra, né? E ali, em determinado momento, ele deu ordens ao anjo: pare, pare, porque já foi o suficiente. Deus controla todas as coisas, irmãos. Deus controla as nossas vidas. Deus controla o universo, Deus controla tudo aquilo que está acontecendo. Então não se desanime, não se desespere, não se canse dessa situação, não entre num surto depressivo, né, por causa dos acontecimentos. O seu Deus continua existindo, Jesus continua existindo, Jesus continua reinando, Jesus continua cuidando de você, Jesus continua cuidando da sua família, da sua casa, de tudo aquilo que você necessita, né? E se ele continua, então por que que nós mudamos? Então por que que nós vamos mudar a nossa mente? Então por que nós vamos mudar o nosso direcionamento? Então por que nós vamos mudar a nossa forma de pensar? Se Deus continua o mesmo, se o poder dele ainda se manifesta, se os cuidados dele ainda estão sobre as nossas vidas, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de tudo que você tem, Deus está cuidando, né, como, né, um homem zeloso, como uma pessoa zelosa cuida de nós, né? Estava orando essa madrugada e Deus falava muito comigo, falou muito comigo a respeito de um ponto, a respeito dos cuidados de Deus na nossa vida e a respeito dos cuidados que o homem não tem. Deus cuida de nós, Deus cuida de você. Mas você tem cuidado de você? Você tem cuidado da sua vida espiritual? Você tem cuidado, né, do seu corpo físico? Você tem cuidado da sua mente? Você tem cuidado, né, para estar ali cercado na presença de Deus, buscando, né, se envolver nas coisas santas, leitura bíblica, oração? Você tem cuidado de você, né? Você tem cuidado como Deus cuida de você, porque Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte. Se nós não fizermos a nossa parte, né, haverá um buraco, haverá ali um lugar aonde, né, pode ser ocupado por outras coisas que não são as coisas que são de Deus, né? Então, Deus me falava muito a respeito disso hoje, a respeito da necessidade de nós cuidarmos espiritualmente das nossas vidas, né? De nós estarmos ali, como Davi fez no Salmo que nós lemos, Salmo 142, que nós lemos aqui na abertura deste culto, como Davi fez, estava fugindo ali do rei Saul, estava dentro de uma caverna, né? Escondido, né, com medo de morrer, né, e ele lançou sobre o Senhor a sua súplica, e ele falou: Senhor, eu lanço sobre ti a minha súplica, né? Então que nós aprendamos, que nós estejamos nos levantando, que nós estejamos nos mexendo, que nós estejamos aí, né, atentos a qualidade espiritual das nossas vidas, como está a nossa vida espiritual em relação a Deus, porque Deus quer que o crescimento continue, Deus quer que a evolução continue, Deus quer que você esteja firme na presença dele, alicerçados na rocha, porque vem o vento, vem a tempestade, né? Vem a fúria, né? E jamais a casa poderá ser abalada, a casa que está construída sobre a rocha. Então que você esteja observando isso, aquilo que Deus está falando, que você esteja atento àquilo que Deus está falando, porque as pessoas, elas têm, né, olhado talvez para os seus lados hoje em dia, né, e talvez tenham esfriado, né, o seu desejo de busca, o seu desejo de oração, o seu desejo de adoração a Deus, né? E é lógico, irmãos, que quando nós estamos juntos adorando ao Senhor, é maravilhoso. Existe uma sensação incomparável, mas a nossa vida não é feita sempre, né, na bonança. Algumas vezes nós temos que passar pela tribulação ou pela tempestade, né, para que nós aprendamos e para que nós estejamos, na verdade, mostrando a nossa qualidade espiritual para nós mesmos, em primeiro lugar, e para Deus, né? Você tem que ter consciência disso, de que o crente verdadeiro, aquele que verdadeiramente se converteu ao Senhor, ele não vacila, né? Ele pode ali em alguns momentos passar por dificuldades, aflições, mas, né, o nosso clamor, a nossa busca gera refrigério, gera força, gera poder nas nossas vidas para nós levantarmos e seguirmos em frente, né? Foi assim com Davi, né, quando ele estava fugindo do rei Saul. E assim, e será assim na sua vida também, e será assim na sua vida também. E não se esqueça daquilo que Jesus falou aqui nesses versículos, quando Paulo falou que Jesus, né, ele é o cabeça em primeiro lugar da igreja, ele é que comanda a igreja. Você ouviu bem? Jesus é o cabeça da igreja, ele é que comanda, é ele que comanda a igreja. E Jesus é o cabeça de todo o principado e potestade, ou seja, Jesus é a cabeça de toda autoridade e de todo poder. Principados e potestades. Ninguém está acima dele, então ele domina todas as coisas. Ainda que hajam potestades, principados e potestades das trevas, Jesus domina sobre eles também, né? Existem principados e potestades de Deus, mas existem principados e potestades das trevas, e Deus domina todos. Você fique tranquilo que Deus domina todos, continua dominando todos, né? E a sua vida está nas mãos do Senhor. Ouça bem, a sua vida está nas mãos do Senhor, né? Né? E se Deus desejar, né, haverá mudança. Se Deus não desejar, haverá um caminho ainda a você prosseguir para que haja mudança. Então que você esteja simplesmente focado no Senhor, o Senhor da sua vida, o Deus da sua vida, o Senhor da sua história, né? O Senhor da sua história. Paulo disse uma palavra tremenda aqui, né? Quando Deus chamou Abraão, para viver ali, né, momentos na presença dele, né? Deus ordenou que ali todo o primogênito fosse circuncidado, né? Ou seja, deveria se cortar ali, né, o prepúcio, né, que envolvia ali o pênis masculino, e, né, em sinal de uma aliança de sangue. Né, o simbolismo da circuncisão ali dos judeus, na época de Abraão, né, e eles praticam até hoje, né, era o quê? Né, que se demonstrasse, né, que ali simbolizasse uma aliança de sangue entre o homem e Deus, né? E essa aliança de sangue pressupõe o quê? Que o homem abdicasse, né, da sua própria vida, da sua própria carne, para viver as coisas que são de Deus. E o apóstolo Paulo diz aqui de forma maravilhosa, né, que nós não fomos circuncidados na carne, mas nós fomos circuncidados em Cristo Jesus. Ou seja, abdicamos da nossa carne, cortamos a nossa carne, cortamos a nossa carne para vivermos as coisas que são espirituais, as coisas que são de Deus, né? Deus, né, se você olhar toda a palavra do Senhor, você vai observar que Deus vem construindo, né, vem construindo e vem ensinando e vem falando coisas de forma simbólica, sempre levando a Cristo, né? Essa semana nós publicamos a palavra pastoral falando um pouco sobre a Páscoa. Deus instituiu a Páscoa completamente voltada para Cristo, idealizando Cristo, né? Idealizando, né, as coisas que aconteceriam em relação a Cristo nas nossas vidas. Então Deus tem feito isso. Então tudo que Deus estabeleceu, né, desde o princípio da criação, leva a Cristo, profetiza Cristo, porque Cristo é a nossa vida, conforme disse o apóstolo Paulo, porque sem Cristo não há vida, porque sem Cristo, né, não há homem com Deus, sem Cristo não há homem vivendo ao lado de Deus, sem Cristo não há salvação, sem Cristo, né, não há esperança, não há esperança para as nossas vidas. E você tem que perceber isso, você tem que perseverar no seu caminho, porque se você cortou a sua carne, se você já cortou a sua carne, né, você deve permanecer neste caminho. Cortou a sua carne significa que você já lançou o sangue de Jesus sobre a sua vida e você abdicou do velho homem, do homem pecaminoso, do homem que não tinha Deus, que não conhecia Deus, que não vivia as coisas santas, mas era enganado como o mundo está enganado pelas trevas, pelas mentiras e ilusões de Satanás e preferem viver este mundo a viver as coisas santas, a viver as coisas que são de Deus. Né? As pessoas estão preferindo este caminho porque a palavra de Deus, conforme Jesus falou, está sendo pregada. A palavra de Deus está sendo anunciada a todos os cantos do mundo, a todas as nações do mundo, porque senão não poderá vir o fim. Né? E você, né, não pode perder de vista aquilo que está acontecendo contigo, porque faz parte da palavra. Aquilo que está acontecendo contigo faz parte da palavra. Né? Assim como Paulo ensinava ali a igreja em Colossos, né, a palavra de Deus nos ensina hoje, né, a viver ao lado de Deus, a viver as coisas santas, né, e estarmos alertas, conforme o Paulo falou, olha, não se deixe envolver pelas filosofias e vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Ou seja, a nossa vida é uma vida de vigilância, porque muitos têm caído, muitos têm deixado este caminho para viver, né, o pecado, a sensualidade, para viver ali, né, os prazeres mundanos, né, que serão corroídos um dia e destruídos pelo poder de Deus, né? Muitos estão fazendo isso, irmãos. Parece que não, mas faça uma reflexão, né? Faça uma reflexão de pessoas que você conhece e que já tiveram contato com Deus e hoje estão distantes de Deus, estão desviados do caminho do Senhor, ou estão vivendo uma falsa religião, ou estão vivendo, né, uma ilusão nas suas vidas, dizendo, ah, Deus conhece o meu coração, ah, Deus conhece o meu coração, né? Estão dizendo isso e achando que Deus é bom, Deus é bonzinho e que vai se sujeitar ali às fraquezas espirituais do homem, né? Se Deus não sujeitou, se Deus não se deixou levar, né, pelo pecado do primeiro homem, né, e da primeira mulher, quanto mais ali nas nossas vidas, né? Não se engane, irmãos. Persevere no teu caminho. Se você já cortou a carne, se você já ali entregou a sua vida a Jesus, se o sangue de Jesus já fez ali o papel que ele deve fazer na sua vida, né, não se volte. Não esmoreça, esteja indo, caminhando, porque um dia você vai chegar, como o povo de Israel andou 40 anos no deserto e um dia chegou. Um dia nós vamos chegar, né? Um dia nós vamos chegar à presença de Deus. Um dia nós vamos chegar ali aonde Deus deseja que nós estejamos de forma definitiva, né? E Paulo disse uma palavra maravilhosa, que na verdade é o símbolo do batismo, né? Que nós fomos ali sepultados pelo batismo, né? Fomos sepultados pelo batismo e ressuscitados como novos homens quando nos levantamos ali das águas. Assim como Deus, assim como Jesus morreu ali, foi sepultado, né? E no terceiro dia ele ressuscitou, né? Assim é a nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nos apresentamos a Ele e morremos para a carne, e morremos para o mundo, e morremos para os desejos da carne, chamado de concupiscências na Bíblia, né? Né? Que você perceba isso, que um dia, né, se você já foi batizado nas águas, que um dia você, né, mostrou publicamente, você expôs publicamente, né, o seu desejo, a sua vontade, a sua decisão de ser sepultado, o velho homem morrer, o velho homem ser destruído, o velho homem já não ter mais força nem autoridade, né, e quando, né, você ali se levantou, você nasceu como uma nova criatura, você nasceu como um novo homem, conforme Jesus falou, né, temos que nascer de novo, Jesus falou para Nicodemos, se o homem não nascer de novo, não poderá ver o reino dos céus, né? Nicodemos não entendeu nada, mas você entende o que significa nascer de novo. Você entende que o velho homem deve morrer, que o velho homem deve ser destruído, que o homem da carne, o homem do pecado, o homem das coisas que são do mundo, né, que seguia as filosofias, né, que seguia ali, né, o trajeto que o mundo deseja que nós sigamos, né, esse velho homem não deve aparecer mais, ele deve ser sepultado de forma definitiva, e quando ele começar ali, né, se mexer ali no túmulo, você manda ele ficar quieto ali e falar, você já morreu, você já não tem autoridade, você já não pode com a minha vida, você, né, não faz parte mais da minha vida, e siga em frente, seguindo ali, né, os desejos de Deus, seguindo ali aquilo que Deus deseja para a sua vida, né? E se você observar aquilo que Paulo falou também, nesses versículos você vai notar que ele falou que Jesus, através do sacrifício na cruz, ele pagou uma dívida. Irmãos, o mundo espiritual, ele é extremamente ativo. E o homem não percebe aquilo que aconteceu. Quando Adão e Eva pecaram, Adão e Eva pecou, Deus expulsou. Aconteceu muito mais coisas do que Deus ter expulsado da presença dele. O homem constituiu uma dívida de morte. Né? O pecado gerou uma dívida de morte. Conforme diz a palavra, o salário do pecado é a morte. Quando o homem fez isso, toda a humanidade, quando Adão e Eva pecou, pela palavra de Deus, toda a humanidade sofreu por conta daquela situação. E sofreu porque a humanidade está tendo as mesmas atitudes de Adão e Eva. Quando Deus falou, maldita é a terra por tua causa, Deus sabia que a humanidade instintivamente iria seguir, né, ali o coração e os intentos de Adão e Eva. Quando Deus falou, maldita é a terra por tua causa, Deus já sabia que a descendência de Adão seria pecaminosa por conta ali da sua atitude de pecado, e ao invés de se arrepender, ele foi se desculpar, né? Em vez de Adão ali se prostrar diante de Deus, se arrepender, não, ele foi ali justificar o seu pecado. Ah, Senhor, a mulher que tu me destes me fez pecar, né? Ao invés dele chegar ali com o coração, né, destruído pela sua atitude, ele teve medo, fugiu e tentou justificar o seu pecado, mas o pecado não tem justificativa, conforme você está cansado de me ouvir falar. Pecado não tem justificativo, o pecado é uma decisão do homem e é rebeldia em relação a Deus. O homem pode vencer e ele não vence se ele fraquejar, ele não vence se ele decidir, né? E aí ele decide baseado no engano de Satanás, como Adão e Eva, né? Eles decidiram baseado, né? A desculpa, a força, melhor dizendo, para que eles pecassem, foi a palavra de Satanás, né? Eles absolutamente precisariam ter feito aquilo. Mas eles se apoiaram na palavra do diabo para poderem ali justificar o seu pecado. E o homem faz isso também. O homem, né, sabe que não pode fazer determinadas coisas e ele se alicerça ali, ah, a carne é fraca, ele se alicerça, ah, todo mundo faz isso,
Ah, isso Deus não vai ligar, não. Isso Deus vai perdoar, porque fulano, beltrano, ciclano na Bíblia fez isso. Só que as pessoas, elas falam isso e se esquecem daquilo que Deus fez para aqueles que pecaram na Bíblia, né? Davi sofreu muito porque pecou em determinado momento, né? Abraão sofreu porque deixou de dar ouvidos em determinada situação com seu sobrinho Ló. Ló sofreu porque era um homem carnal, né? Elias sofreu porque fraquejou também ali em determinado momento. O povo de Israel sofreu no deserto, né, porque fraquejou, porque pecou contra Deus. Então a consequência vem e as pessoas estão ali, ah, Senhor, né, tentando justificar os seus erros, né, tentando justificar ali os seus erros. Só que, como eu disse, como Deus disse, o pecado não tem justificativa e o pecado leva à morte. Então você fica atento a isso, porque essa dívida que nós tínhamos, né, aquilo que Adão construiu para a humanidade, Jesus pagou a conta, né? Jesus foi lá, deu a sua vida, né, para cumprir a palavra de Deus que diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E ali, através do sangue de Jesus, né, através da morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, para que não haja mais pecado, tem que haver a morte. Por isso que Deus instituiu os sacrifícios de animais ali, né, junto com o povo de Israel e os sacerdotes, porque por causa do pecado, os animais eram sacrificados, sangue era derramado, simbolizando ali a remissão do pecado por causa da morte de um animal. E Jesus veio isso e pagou a dívida e tirou de sobre nós todo o jugo que havia sobre a nossa história, sobre o pecado, a condenação, né, que separava o homem de Deus, que destruía a vida do homem, que ligava o homem ao inferno, que ligava o homem à desobediência, que ligava o homem à rebeldia. Isso foi anulado pelo sangue de Jesus, isso foi anulado pelo poder de Jesus, né? Uma dívida alta, irmãos, uma dívida alta e foi paga. É como se nós todas as pessoas da terra, tivéssemos ali a condição de sermos perdoados na nossa dívida e podermos adentrar para as coisas que são de Deus, né? É, ali as pessoas, ali a partir daquele momento, deveriam o quê? É, regenerar as suas vidas, se arrepender dos seus pecados, se voltar para Cristo. Mas as pessoas, elas têm, né, elas têm, né, muitas vezes um senso pecaminoso maior do que a vontade de se aproximar de Deus, né? João Batista viu isso quando ele batizava ali nas águas. João Batista era um homem que nem Jesus, era primo de Jesus, mas João Batista falava e falava abertamente. João Batista condenou reis, condenou Herodes, né, quando ele ali, né, casou com a mulher do seu irmão. João Batista falava e falava abertamente, e ele pregava a palavra, né, arrependei-vos, 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 porque é chegado o reino dos céus, né, e ele ensinava e batizava nas águas ali antes de Jesus aparecer ali a ele. Só que ele percebeu que as pessoas iam lá se batizar, mas não tinham mudado de vida. Eles se enterravam na água, né? Eram sepultados na água, simbolicamente, pelo batismo, e voltava o cadáver. Voltava o cadáver, não voltava a nova criatura, né? João Batista viu isso, e ele falou: raça de víboras, falou para essas pessoas: raça de víboras, vocês são cobras. Quem é que vos ensinou a fugir da ira vindoura de Deus? Produzam frutos dignos de arrependimento, ou seja, né, estavam tentando fugir da ira de Deus, mas não tinham mudado de vida. Os frutos que saíam daquelas árvores eram os mesmos frutos podres antes do batismo, né? Não havia regeneração, não havia mudança de vida, não havia mudança de história, né? E João Batista condenou abertamente e claramente sobre isso e disse: olha, o machado está posto sobre a árvore e Deus vai cortar. Toda árvore que não presta, Deus vai arrancar. Toda árvore que dá fruto podre, Deus vai arrancar com o seu machado, né? Só que talvez a palavra de João Batista não tenha sido o suficiente para que as pessoas se convertessem ao Senhor, né? As palavras de Deus têm sido suficientes para você. A palavra de Deus tem sido suficiente para que você decida verdadeiramente pelo caminho de Deus? Ou você ainda está, né, que nem Adão e Eva, se alicerçando na ladainha do diabo para você pecar e depois achando que Deus vai engolir a tua história, vai engolir a tua justificativa? Deus vai falar a mesma coisa para você que ele falou para Adão e Eva: saiam da minha presença, porque vocês são malditos. Deus falará da mesma forma. Se Deus não está falando já para você, se Deus não está falando para você, saiam da minha presença, malditos, conforme ele disse para Adão e Eva. Parece que não, né? Talvez você... Eu queria que você me entendesse. Queria que você olhasse o mundo espiritual, porque Deus é Espírito. Queria que você compreendesse a Bíblia, compreendesse tudo aquilo que Deus deixou escrito na Bíblia, para que você pudesse o quê? Não fraquejar. Para que você pudesse entender o sacrifício de Jesus na cruz. Para que você pudesse viver uma nova vida. Uma vida ao lado de Deus, porque assim como Jesus morreu e ressuscitou, você deveria ter feito isso também, porque é nossa obrigação espiritual fazer isso. Jesus foi o primeiro, como ele sempre foi o primeiro em todas as coisas. Jesus é o primogênito, ele tem primazia sobre todas as coisas. Ele é o primeiro sobre todas as coisas. Sempre, sempre Jesus foi o primeiro. E sempre Jesus será. Eu não sei se ele está sendo o primeiro na sua vida, né? Se ele não está, é porque você decidiu assim. Mas Jesus é o primeiro de Deus em tudo. E o primeiro, o primogênito, o que tem primazia, vai um dia olhar para você e vai inquiri-lo se ele foi o primeiro na sua vida também. Porque se ele não foi o primeiro na sua vida, você será o último na presença de Deus, lançado no fogo, no lago de fogo, em enxofre, que arde de forma perpétua. Não se engane, não se engane, Jesus continua sendo o primeiro. Ele é o Salvador, o Senhor, ele é o Deus de todas as coisas. E se você prefere alicerçar a sua vida na mentira e no diabo, a decisão ela é sua. E você sofrerá as consequências pela tua decisão. Paulo falou aqui, né, ainda na carta ali à igreja em Colossos, que nós devemos, porque nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, nós devemos buscar as coisas que são do alto, as coisas que são de Deus. Nós devemos pensar nas coisas que são do alto. É isso que eu estou tentando te passar hoje, que o mundo espiritual ele é tremendo, e se nós não estivermos atentos a isso, nós vamos viver uma vida carnal, e a vida carnal é uma vida de engano e de mentira. Quem não conhece o mundo espiritual, quem não conhece as coisas que são do Espírito, né, vive enganado, porque, né, porque esse mundo é carnal, e o engano faz parte deste mundo que jaz no maligno. né? Então nós devemos pensar e viver as coisas que são do alto em Cristo Jesus, ainda que o mundo te condene, ainda que o mundo ache engraçado isso, ainda que o mundo, né, ache que você está louco, né? Deus não está louco. Acho que você devia falar isso para as pessoas que às vezes questionam você. Deus está louco? A palavra de Deus é loucura? Sim, é loucura para o mundo. Para nós é sabedoria plena de Deus. É sabedoria plena de Deus. Então viva essa sabedoria. Que não se torne um louco. Né? Que não acredita nas coisas loucas de Deus que estão na Bíblia. Porque a loucura de Deus é sabedoria para nós. E loucura para o mundo, né? O mundo não vai entender Deus nunca. O mundo não vai compreender as coisas que são do Espírito nunca. Porque o mundo é carnal. Mas nós vivemos as coisas que são do Espírito. Porque nós somos seres espirituais. Deus é Espírito. E nós somos seres, devemos ser seres espirituais. Para vivermos as coisas que são de Deus. Para vivermos as coisas que são do Espírito. É simples, né, irmão? É simples. É simples. Como é que o homem que está na carne quer viver as coisas que são do Espírito? Não, devemos viver em Espírito para viver Deus, que é Espírito. E aí, sua vida realmente será diferente neste mundo. Paulo suportou muitas coisas e se alegrava na igreja, né? O consolo de Paulo era a igreja. O consolo de Paulo era o progresso. O consolo de Paulo era ver as vidas sendo transformadas. O consolo de Paulo era ver a igreja crescendo. O consolo de Paulo, a força que Paulo tinha, era ver ali os frutos que Deus dava, que Deus gerava sobre a vida dele, né? Que você seja esse, que abandona o pecado, que não deixa se manifestar ali, não deixa manifestar na sua vida as coisas que são do mundo, né? E Paulo deixou uns exemplos aqui, eu gostaria de ler para você, para nós encerrarmos essa ministração e nós orarmos. Paulo lhe disse assim, portanto, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nestas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandone igualmente todas estas coisas. Ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova no pleno, para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Você ouviu a palavra de Paulo? Dizendo, olha, abandonem tudo, abandonem essas palavras maliciosas, essas palavras mundanas, abandonem a imoralidade, abandonem a blasfêmia, abandonem tudo isso, porque isso faz parte de uma vida anterior, isso faz parte de uma vida anterior, né, de uma natureza pecaminosa, né, porque a nova natureza é em Cristo Jesus, conforme Paulo disse aqui, a nova natureza se renova no pleno conhecimento que você tem daquele que te criou. Que essa seja, né, a sua força para você avançar e mudar verdadeiramente de vida. E dizer, Senhor, eu vou mudar mesmo, sabe? Senhor, eu sou uma nova criatura, a minha natureza não é mais carnal. A minha natureza não é mais pecaminosa. A minha natureza, ela é uma natureza de plenitude em Deus. A minha natureza é uma natureza de vida em Deus. Que essa seja a sua decisão hoje, de viver as coisas santas e abdicar das coisas mundanas, para que Deus se alegre em você, e para que a alegria de Deus venha sobre a sua vida e o bálsamo do Senhor te renove a cada dia. Esteja de pé, buscando o Senhor, lembrando da tua decisão, que o velho homem morreu, está lá, sepultado. Quando ele balançar no túmulo, você vai lá, põe o pé na tampa do túmulo e fala, nada disso, fica aí quieto, conforme eu já disse hoje, e avance para as coisas que são de Deus, conforme Paulo falou, né? Conforme Paulo nos ensinou. Eu vou orar agora por você. Eu sei que você já está abençoado hoje, mas eu vou orar intercedendo a Deus pela sua vida, que Ele te dê força, sabedoria, discernimento, para que você possa avançar nas coisas santas, nas coisas que são dEle. Aleluia. Ore comigo agora. Filho do Deus Altíssimo, Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus em quem nós temos colocado a nossa fé e a nossa perseverança, Senhor. Pai amado, eu oro em nome de Jesus, então eu sei que Tu me ouves, meu Deus. Então eu sei que Tu estás atento, Senhor da Glória, Pai, ao meu clamor agora, Senhor. E eu rogo a Ti que Tu, Senhor da Glória, Pai, toca, Senhor, nas vidas que me ouvem agora, Senhor. Toca com Teu poder, com a Tua graça, Senhor. Toca com Teu Espírito Santo, fala alto aos corações. Remove as barreiras, remove, Senhor da Glória, Pai, as mentiras do diabo, do coração, da mente, Senhor. Que o Teu povo receba algo novo de Ti, algo forte e poderoso esta manhã, Senhor. Algo que vem do altar de Deus, que é algo que vem, Senhor, para abalar mesmo as estruturas do inferno, Senhor. Que vem para abalar, Senhor da Glória, Pai, destruir a força daquele que quer nos destruir, Senhor da Glória, Pai. Tu és poderoso e fiel para abençoar a tua igreja, Lavasúbia, e Calabasurianda, Lavasuricanda, Lavasurianda, Lavaxéias. Tu és fiel e verdadeiro, Senhor, para vir hoje sobre o teu povo, Senhor, para vir sobre a tua igreja e declarar, eu sou a cabeça, né? Para declarar que tu és o Senhor da igreja, que tu és o Senhor do teu povo, conforme tu disseste já em relação ao povo de Israel, tu és o dono, o Senhor da igreja, tu és o dono, o Senhor das nossas vidas, Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, Senhor da Glória, renova as mentes e renova os corações, fortalece o teu povo, Senhor, para que o velho homem seja mais uma vez ali sepultado para a glória do Deus vivo, somente para a glória de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador, o Redentor das nossas almas, meu Senhor, o Redentor das nossas vidas, Pai. Pai amado, eu oro em nome de Jesus Cristo para abençoar, Senhor. Então abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa aqueles que me ouvem, para a glória de Ti, Senhor, somente para a glória de Ti. Então, Senhor, que o Teu nome seja louvado e seja exaltado para todo sempre. Aleluia. Graças a Deus, né? Você está abençoado. Abençoadíssimos nesta manhã, para a glória do santo nome do Senhor. Aleluia.